Sejam bem-vindos, estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio, através da frequência 106,1. Sabe que pode nos acompanhar também pela TV Mais, através das nossas redes sociais. Nos acompanhe no Facebook, coloque na busca no seu aplicativo, Mais FM 106,1. Nós temos também uma segunda página, que é o TV Mais Iguatu. Essa é a nossa segunda página. E você pode também nos acompanhar através do nosso canal no YouTube. Portanto, você pode assistir em tela cheia na sua casa, no seu escritório, onde você estiver. Coloque lá no nosso YouTube TV Mais ou TV Mais Iguatu, ou o próprio nome do programa Mais Justiça, você consegue nos acompanhar na íntegra. Esse programa que toda sexta-feira traz um advogado, uma advogada, um profissional da área do direito para tirar as suas dúvidas. Portanto, participe conosco. Mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp 88-3581-2171. Mande também sua pergunta através das nossas redes sociais, no nosso Facebook ou no nosso YouTube. A gente vai repassar para o advogado que já está aqui conosco. Deixa eu dar as boas-vindas a ele, doutor Augusto César. Seja bem-vindo ao programa Mais Justiça.
Bom dia, Daniela. Bom dia, caros ouvintes. Então, como sempre, né? Há algum tempo já me sinto de casa, né? É sempre um prazer colaborar com esse momento.
Obrigada, doutor Augusto. E você ouvinte, você internauta, participe conosco. O WhatsApp já está aqui aberto na tela. Nós iremos repassar as perguntas ao advogado que vai falar no dia de hoje sobre os direitos e deveres dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Então, você que faz parte de uma dessas categorias, você que já é um profissional da área, fique atento ao programa de hoje. Esse programa será destinado também a você. E claro, você que ainda não é, mas que está pleiteando aí uma vaga para ingressar no serviço público como agente comunitário de saúde ou também como agente de endemias, esse programa também foi pensado para você. Para a gente adentrar ao programa e para que você saiba do que se trata a temática de hoje, a gente fez aqui um breve resumo. Claro que quem é o profissional com certeza saberá falar melhor do que isso, melhor sobre isso. Mas os agentes comunitários de saúde, eles são aqueles profissionais que atuam diretamente na saúde da família com visitas domiciliares. É o resumo mais comum que a gente consegue ver deste profissional. Já os agentes de endemias, eles lidam com o controle de endemias nas residências das pessoas e locais quando necessário. E, doutor Augusto, ambos têm os mesmos direitos trabalhistas, porém se enquadram em categorias diferentes. Como é que a gente poderia configurar aí, caracterizar os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias?
Daniela, sim, na verdade, pequenas diferenças, mas praticamente as mesmas regras. Então, eles são integrantes, atuantes, são parte do programa Saúde da Família, só que, em regra, eles são selecionados diretamente pelo município, mas para atuar exclusivamente dentro do programa Saúde da Família.
Muito bem, muitos perguntam como se tornar, portanto, um agente comunitário de saúde, como é que faz para se tornar um agente, um ACS também conhecido, né? Essa sigla muito utilizada, ou um agente de endemias. A gente falava aqui em off com o advogado que é comum as seguintes citações, as seguintes formas de ingresso no serviço público no tocante a essas categorias, que seria a seleção pública, seria através de um concurso público ou processo seletivo simplificado. Neste último, nós pudemos observar e presenciar o período da pandemia, onde houve sim uma contratação diferenciada dos profissionais da área da saúde.
Sim. Na verdade, houve uma alteração da Constituição pela Emenda 51 de 2006, que acrescentou o parágrafo 4º, 5º e 6º ao artigo 198. E o parágrafo 4º, ele diz o quê? Que o gestor municipal, ele pode admitir por meio de seleção pública o agente de saúde e o agente de endemias. Essa lei, essa emenda constitucional, exigiu o quê? Na forma da lei. A lei 11.350 é a lei que regulamenta essas alterações constitucionais, que estabelece o regime jurídico dos agentes de saúde de endemias e também as formas de ingresso. Essa lei, como ela é lei complementar à Constituição, ela tem status constitucional, ela tem um efeito vinculante para todos os entes da federação. E o que é que acontece? Então, o que é que essa lei diz? Essa lei diz que, em vez de poderá, a lei facultou o quê? A lei resolveu tornar obrigação. A lei diz que deverá admitir por meio de seleção pública. Então, a forma legal de ingresso do agente de saúde e endemias é a seleção pública. O que é seleção pública? É um procedimento de duas fases. A primeira, provas e títulos. E a segunda, entrevista. Embora o peso maior seja provas e títulos. Então, é a forma constitucional que a maioria da doutrina defende de admissão do agente de saúde e de endemias. Que a gente chama de agente público sui generis. Ou seja, ele é um agente único. Ele tem regime único. Então, a maneira correta seria a seleção pública. Não seria nem mesmo o concurso público. Em alguns casos, até se admite por concurso, até se tem convalidado, mas a forma correta seria a seleção pública. Seleção pública é diferente de processo seletivo simplificado.
Certo.
Por quê? Porque a seleção pública é por prazo indeterminado. A própria lei diz. Já o processo seletivo simplificado é aquele caso de excepcional interesse público. Inclusive, a Lei 11.350 proíbe a contratação de agente de saúde e endemia por processo seletivo simplificado, salvo se for uma extrema necessidade, como o caso da pandemia, por exemplo. Mas regra geral é proibido. Então o agente de saúde é o quê? Ele é contratado por prazo indeterminado. E a lei diz o quê? Que o regime jurídico, a norma que se aplica, em regra é a CLT. Mas, se a lei local do município disser o contrário, pode ser outro regime. Como, por exemplo, tem municípios como aqui em Iguatu que foram criados cargos, ou seja, a lei que regulamenta aqui no município criou o cargo, ou seja, por lógica, aquele seria um regime estatutário, titular de cargo público.
Muito bem, com certeza, às vezes causa um nó na cabeça da pessoa que quer ingressar no serviço público, nessas categorias que estamos mencionando aqui no programa Mais Justiça, os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias. Então, doutor Augusto, para que a pessoa saiba se ela está realmente dentro do processo correto para a sua profissão ou para a profissão que você quer exercer, é importante que ela procure um advogado habilitado e que entenda dessa área de concurso público, de seleção, de contratação, como nós estamos trazendo aqui o senhor para explicar sobre isso.
É porque realmente é um tema complexo. O concurso público em si não, mas o agente de saúde e endemias, ele é um tema complexo. É por isso que diz, tem muito, quem for acadêmico vai ver, a maioria dos artigos traz lá, agente público sui generis, que é uma expressão para dizer o quê? Que é o único da espécie, é uma espécie única. Então ele tem um regime diferenciado dos outros agentes públicos e é um tema bem pontual, não é, só estuda esse tema mesmo quem é do direito público e quem trabalha na área de servidores. Desde 2014 que eu trabalho nessa questão do concurso público e defesa de servidores, então assim, é um tema para quem vive daquilo praticamente, não é um tema pontual que a gente vê todo dia.
Doutor Augusto, qual é o erro mais comum das gestões municipais no tocante à contratação desse tipo de profissional?
O erro mais comum, não só aqui no Ceará, no Brasil inteiro, é a contratação por processo seletivo simplificado, contratação por prazo determinado, que é a lei que regulamenta a Constituição proíbe expressamente. Só pode haver a seleção pública, aliás, só pode haver o processo seletivo simplificado para prazo determinado, se for um caso extremo, como esse que tivemos na pandemia. Mas fora disso, não pode haver contratação de agente público, de agente de saúde e endemias, por prazo determinado.
É diferente, por exemplo, de cargos como professores, como vigias, eles podem passar por esse processo de prazo determinado ou indeterminado, mas os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemia, precisam passar por essas outras categorias, que é o concurso público, que talvez seja o mais comum atualmente.
Embora não seja o mais correto.
Mas é o mais comum.
É o mais comum.
Mas ele é o mais garantido? Vamos falar aqui para os profissionais que estão querendo ingressar no serviço público. Ele é mais garantido? Ele dá algumas garantias a mais?
Não, a seleção pública, tanto seleção pública como concurso, dá garantias. Por quê? Porque a lei 11.350, ela amarra. Ela tem um artigo 10 que ela amarra expressamente as hipóteses de demissão do agente comunitário de saúde e endemias. Então, tem lá alguns casos que são taxativos, só naqueles casos.
Muito bem. Já os agentes de endemias, a gente sabe popularmente que os agentes comunitários de saúde, os ACS, são vinculados as secretarias de saúde, né? O Programa Saúde da Família, trabalham diretamente com as unidades básicas de saúde. Mas os agentes de endemias, eles são vinculados normalmente a que secretaria?
É a mesma coisa, o Programa Saúde da Família também. Ambos são admitidos para trabalhar, para ingressar no Programa Saúde da Família.
É o que pouca gente sabe, né? São vinculados à mesma secretaria.
É um tema pontual, como eu disse. Até mesmo nos municípios, como eu disse, não é um tema comum de você ver. Geralmente você não vê isso na faculdade, geralmente o pessoal não interessa muito de estudar, porque é uma coisa que raramente aparece. Então, assim, é um tema bem pontual, não é um tema comum que você vê no dia a dia.
Muito bem, deixa eu já agradecer aqui aos nossos ouvintes, aos nossos internautas que estão acompanhando atentamente o programa de hoje. Nós estamos aqui com o Dr. Augusto César, ele que é advogado, e estamos falando sobre agente de saúde e agente de endemias. Então, agradecendo a quem está participando tanto pelo nosso WhatsApp como também nas nossas redes sociais, através do nosso Facebook e também do nosso YouTube. Doutor Augusto, chegam aqui algumas participações, eu vou reformular aqui a participação do ouvinte, trazendo a seguinte pergunta, que na situação em que há um concurso público numa determinada cidade, existe um percentual mínimo para distribuição de vagas e convocação?
Não, as vagas são a necessidade do serviço. Então, por exemplo, aqui são cargos. Então, tem que ver quantos cargos tem vagos para poder ser oferecido. Se fosse o regime seletista, que praticamente alguns municípios ainda têm, que no momento ele está suspenso, aí mesmo que permitiu ter seletista e estatutário na mesma entidade. Mas, por exemplo, se fosse um seletista, seria a quantidade de vagas de emprego público que teria lá. Mas, assim, é sempre subordinada à necessidade do município. E aquelas vagas têm que ser criadas por lei. Como aqui foi criada antes da seleção, foram criadas as vagas por meio de cargo. Mas poderia também, em algum município, ser por emprego público. Mas são as vagas que existem por lei criadas.
Bom, há um ouvinte aqui mandando a sua pergunta através do nosso Facebook. Aí a gente já entra no tocante específico ao concurso público. Ela pergunta por que abriu vagas em um edital do concurso público. No caso, o senhor pode explicar como funciona o processo do concurso público para essa categoria, então?
É, na realidade é o seguinte, como eu disse, o correto de agente de saúde e endemias é a seleção pública por prazo indeterminado. Aqui em Iguatu, tivemos aqui uma particularidade, porque em 2019 houve uma seleção pública por prazo determinado. De início, eu pesquisei a questão, porque de início eu fui procurado por algumas pessoas do concurso. Eu pedi um tempo para analisar, para não ser antiético, para não ingressar com aventura jurídica, que isso é proibido por questão de ética. Então, assim, eu pedi um prazo para analisar, que eu fui procurado por esse pessoal do concurso. Mas eu sempre peço um prazo, quando é um tema complexo. Então, assim, eu fui analisar o edital anterior. O edital de 2019 ele foi uma seleção pública para contratação por prazo indeterminado. Embora a primeira ideia teria... De início, queriam fazer um processo simplificado. Mas é o Ministério Público... Com fiscal da lei, foi provocado por as entidades sindicais dos servidores e acabou intermediando essa questão de orientar o correto, que seria a seleção por prazo indeterminado, seleção pública. Então, como houve a seleção pública por prazo indeterminado, então essas vagas foram preenchidas, elas não existem. Aí, por um equívoco, alguém ofertou essas vagas, que já estão preenchidas por quem está da seleção pública de 2019. Então, foi um equívoco. Que como o Ministério Público acompanhou tudo, ele sugeriu a retificação, porque foi um equívoco mesmo, é um equívoco muito comum. E por isso foi um erro mesmo. Por isso que teve a retificação, foi publicada no mesmo site, no mesmo termo de edital, como é o procedimento. Então por isso que foi transformado em cadastro de reserva. Porque houve um equívoco na hora do levantamento das vagas. Porque no regime do município aqui, eu pesquisei, estavam como temporários, mas eles não são realmente. Eu pesquisei o edital anterior, tem toda a legislação, então eles são... eles são por prazo indeterminado. Como foi criado o cargo, eles são estatutários.
Muito bem, então a gente pode inclusive mencionar, e como sempre mencionamos aqui no programa A Justiça quando se trata de concurso público, que a lei do concurso público é o próprio edital. E o edital, ele pode sim passar por algumas correções durante todo o processo.
Pode, desde que seja publicado, da mesma forma que o edital principal, as retificações, né? No mesmo site, nos mesmos canais que foi publicado o primeiro edital.
E é lá que o candidato tem que ler todos os detalhes da vaga que ele está pleiteando.
É, inclusive, se ele notar alguma ilegalidade, ele pode impugnar administrativamente. Mesmo que não haja previsão no edital, ele tem direito a ter sua impugnação respondida.
O próprio edital, ou seja, antes que o concurso seja...
Sim, quando sai o edital, geralmente o prazo é 5 dias úteis, por analogia à lei de licitações antiga, que é a vigente ainda. Então você tem um prazo para impugnar o edital, ou seja, você vai questionar alguma ilegalidade que você entenda que tem lá, e o órgão público, a entidade pública, tem o dever de responder sua impugnação. Ou acatando ou não, mas motivando, porque acatou ou rejeitou.
Existe, então, algum prazo para que o cidadão, ele conteste a realização de uma seleção pública, de um concurso público, do processo seletivo simplificado? Todos eles têm que
geralmente pode ter outro prazo, mas geralmente eles, quando não há fixação no edital, se aplica por analogia os 5 dias úteis da lei 866, que ainda está vigente, né? Já tem uma lei nova de licitações, mas ela ainda está vigente. Como licitação e concurso são espécie de certame, seleção pública, então se aplica por analogia o prazo.
Muito bem, muitas participações, doutor Augusto, através das nossas redes sociais, ouvintes atentos ao tema de hoje. Nós estamos falando sobre os agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, trazendo aqui também a informação sobre aqueles funcionários que estão em atividade há muitos anos. Estes podem ser efetivados de que forma?
Sim, inclusive é um equívoco muito comum. O que, que aconteceu? Em 2006, teve a emenda instituindo a seleção pública. A emenda diz o quê? Que quem antes da emenda já estava como agente de endemias ou de saúde temporário, estava dispensado da seleção pública. O que é que muitos gestores entenderam? Que efetivava esses aí e os que vinham daqui para frente na seleção pública não eram efetivos. E não é isso. O que é que o ato de disposição constitucional transitório diz? Que é um ato que regulamenta a transição de uma norma para outra. Ele diz o quê? Que a regra de aqui para frente é a seleção pública, eles são fixos, eles são por prazo determinado, mas quem era temporário até a data da emenda de 2006-51 pode ser efetivado sem a seleção pública. Muito, muito, muito parecido com o que a Constituição de 88 fez com o pessoal que já era servidor público antes da obrigatoriedade do concurso. Então é bem parecida a questão. Aí muitos erram achando o quê? Que quem era temporário se efetiva e quem faz a seleção pública indeterminada não é. Os dois são. O emenda diz o quê? A transição diz o quê? Que quem já era temporário não precisa mais fazer a seleção pública por prazo indeterminado.
Doutor Augusto, muitas pessoas estão aqui comentando nas nossas redes sociais, e aí eu quero reformular algumas das perguntas que estão sendo colocadas aqui, da seguinte forma. A pessoa que acompanhou a publicação do edital de um determinado concurso público, ela não contestou o edital, ela fez a prova do concurso público, e talvez esteja aguardando somente a convocação. Até que ponto ela consegue contestar ou até que ponto ela consegue judicializar a realização desse concurso, a convocação desse concurso, a distribuição das vagas? É possível que em qualquer momento ela possa ingressar na justiça sobre a realização de um concurso público?
Depende. A nível federal, a anulação de questão de concurso tem uma lei que fixa em 2 anos, ou em 3 anos, o prazo prescricional. E concursos estaduais e municipais, a prescrição é 5 anos, contando da homologação. Agora o quê? Você tem que comprovar o quê? Tem que ser uma ilegalidade evidente e que tenha gerado prejuízo. Por quê? Porque às vezes tem uma pequena irregularidade, mas tem uma norma geral no direito que diz o quê? Questão de razoabilidade. Não há nulidade sem prejuízo. Então, se não há prejuízo ao interesse público nem ao participante, também não seria conveniente acolher. Agora, se é uma coisa ilegal que realmente violou os princípios da administração pública, e é uma ilegalidade comprovada, sim. Teria-se a possibilidade de buscar judicialmente.
Diante da sua experiência quanto advogado da área, o que o senhor tem percebido como maior reclamação diante de realização de concurso público por gestões municipais?
Na questão do concurso, às vezes são as questões mal elaboradas, que é muito complicado você anular a questão do concurso, mas se o erro é gritante, se há questões fora do edital, por exemplo, você tem essa possibilidade. Às vezes também a questão de concurso só para cadastro de reserva, né? Quem já pensaram até em proibir, mas ainda não conseguiram. Mas às vezes o concurso é só para cadastro de reserva e acaba não chamando ninguém, acaba sendo uma violação ao princípio da boa-fé. Às vezes oferecer vagas a menos do que existem. E tantas outras, e as mais comuns são essas, né? Mas existe casos bem concretos mesmo.
Qualquer cidadão consegue acompanhar como está a distribuição de vagas no serviço público com relação às pessoas que sofreram medidas administrativas, exoneração, os cargos comissionados?
Inclusive, eu fiz alguns requerimentos. Pela lei de acesso à informação, sim. Você pode solicitar diretamente no RH da prefeitura, por requerimento, informação sobre os cargos vagos, época da vacância, motivo, formação pública, direito assegurado por lei de acesso à informação.
Muito bem, um outro assunto que cabe falarmos sobre os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias, é com relação ao piso nacional, né, dos ACS, que foi aprovado recentemente na proposta de emenda à Constituição, a PEC, que estabelece um piso salarial de 2 salários mínimos, atualmente R$ 2.424, em torno disso, para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Esse valor, doutor Augusto, ele tem que ser pago para todos os profissionais, independente de serem concursados ou não?
Bom, eu confesso que ainda não li a emenda, porque ela passa pelas duas casas e depois vai para a sanção presidencial. Certo. Aliás, não vai, que é a emenda constitucional, perdão. Ele vai para a sanção, eu ainda não vi como ficou o texto final. Mas assim, regra geral, piso é para todos os profissionais, inclusive em alguns casos temporários, a não ser que haja ressalva. Eu confesso que ainda não li, ainda vou até ler essa questão do piso para vir falar só disso, questão dos pisos salariais das categorias, não só dos agentes, mas de todas. Porque tem aí até da enfermagem também em andamento, a votação. Eu até vou tirar um programa para a gente falar sobre isso, a questão do piso salarial das categorias. Mas assim, regra geral, como por exemplo dos professores, é para todos, inclusive para os temporários. Esse, olha, confesso que ainda não li a emenda, mas regra geral sim, viu? A não ser que haja ressalva.
No caso, o valor que o cidadão deverá receber, caso ele passe no concurso, seja convocado e tal, ele também tem que estar muito bem estabelecido no edital do concurso, o valor que ele vai receber.
É bom que esteja por questão de lisura, mas a remuneração é fixada por lei. A lei que cria a vaga, ela estabelece o cargo. Quando é um caso federal que tem um piso, é recomendável que se siga o piso nacional. Como no caso dos agentes de saúde, vai vir recurso da agente de saúde e endemias, vai vir recurso da União para pagar esse piso, né? Como também no caso dos professores. Quando o ente não pode pagar, tem um reforço da União, né, para pagar esse recurso. Então, assim, claro, tem que estar previsto na lei orçamentária, a lei que cria o cargo. Então, tem tudo em lei. Tem que haver no edital, sim, questão de lisura. Inclusive, se no edital estiver diferente da lei, pode ser questionado, né? Mas quem fixa é a lei. Remuneração do servidor é fixada por lei.
Muito bem, mais um ouvinte aqui participando conosco. Ele diz o seguinte, doutor Augusto, aí o senhor volta a explicar novamente aquela parte de como ingressar no serviço público no caso dos agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias. Ele diz que a única forma de ingressar no serviço público é, sabidamente, o concurso público. Toda afirmação contrária será leviana.
A não ser que você faça uma interpretação sistemática da Constituição, que essa emenda tem status constitucional. Se ela não foi declarada inconstitucional, você faz o quê? Por exemplo, deixa eu fazer aqui uma analogia. O artigo 41, ele enumera 3 casos de demissão do servidor estável. Só que tem uma quarta lá no artigo 69, interpretação sistemática. Da mesma forma, você tem que interpretar o artigo 37, que lá no artigo 37 tem o quê? Tem a ressalva do cargo em comissão, né? Você tem que interpretar o artigo 37 em interpretação conjunta com o artigo 198, parágrafo 4. Então, o nome disso é interpretação sistemática da Constituição, para quem é da área do direito e estuda.
Muito bem, está aí a fala do advogado, doutor Augusto César, explicando aqui o passo a passo para os agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, aqueles que prestaram algum concurso público recentemente, estão aguardando, portanto, a sua convocação. Ou, volto a dizer, doutor Augusto, quando um cidadão presta um concurso público e ele percebe alguma irregularidade, é importante que ele procure um advogado, se possível, especialista na área, para que ele possa dar as devidas orientações e, com certeza, elencar aí alguns documentos e algumas provas para que ele consiga o seu direito ser preservado.
Sim. Não, todo cidadão, o advogado, ele tem essa função, né? O serviço do advogado é orientar o cidadão na busca dos direitos. Então, como o advogado... Como eu disse, todo advogado ele pode advogar qualquer área, mas sempre a gente tem as preferências, né? Tem gente que sempre domina mais uma área do que outra, se a gente tem mais domínio daquilo. Por quê? Porque o direito é muito abrangente. Geralmente é impossível você dominar praticamente todas as áreas. Então, geralmente, cada um tem a sua área que ele tem mais afinidade, embora ele trabalhe em tudo, ele pode trabalhar tranquilamente, mas sempre tem área que você tem mais afinidade, que você está sempre em harmonia com as mudanças legislativas, jurisprudência, doutrina.
Doutor Augusto, chega uma pergunta aqui de um ouvinte através do nosso WhatsApp. Ela pergunta se o agente de saúde, ele é separado de um funcionário do município e do estado. Pergunta mais ou menos assim, se o agente de saúde, ele é um agente comunitário de saúde do estado e agente comunitário de saúde do município. Tem as duas categorias ou são uma categoria única?
Não, porque assim, o que define é o empregador, né? O que ultimamente só está mais admitido nos municípios, mas também existe a possibilidade do Estado admitir. Então, assim, o regime é o mesmo. Assim, o que é que acontece? O regime é o mesmo da Lei 11.350, só difere o empregador. Aí pode haver divergência, pode. Por exemplo, digamos que o Estado é estatutário e o município X, antes da alteração do artigo 37, já era seletista, então pode manter. Então pode acontecer de num município ser seletista, que é raro, mas resiste ainda, e lá no Estado ser estatutário. Mas as regras gerais da Lei 11.350 se aplicam a todos.
Mas o exercício da função é também determinado pelo contratante? Ou seja, se a pessoa é agente comunitário do Estado, é o Estado que vai determinar o exercício da função dela? Se a pessoa é agente comunitário de saúde do município, é o município que vai determinar a função dela?
Não, quem determina é a Lei 11.350 e as diretrizes do PSF. E as normas que fixam as diretrizes do Programa Saúde da Família.
Doutor Augusto, para a gente ir fechando aqui os pontos com relação ao tema do programa de hoje, o que é que o senhor tem percebido de maior reclamação com relação às pessoas que já são dessa categoria, agentes comunitários de saúde, e das pessoas que estão querendo ingressar no serviço público desses profissionais, agentes de saúde e agentes de endemias?
Na realidade, há um ruído muito grande de comunicação, falta mesmo de informação. Porque, assim, há um equívoco. O próprio pessoal da seleção pública estava como temporário, que acontece em muitos lugares também. Tem muitos municípios que eles fazem seleção por prazo determinado, que não pode, é expressamente proibido, salvo nos casos extremos. Então, aqui é uma reclamação nacional. Em muitos municípios no Brasil é feita a contratação temporária, não pode. Quando é feita a seleção pública, muita gente confunde a seleção pública por prazo indeterminado, do artigo 198, parágrafo 4º, regulamentado pela Lei 11.350, artigo 5º, salvo engano, confunde com o processo seletivo simplificado. São coisas distintas. Processo seletivo simplificado é para admissão de temporário. Seleção pública por prazo indeterminado é exclusivamente para admissão de agente comunitário de saúde e agente de endemia, conforme a emenda 51.
Talvez por isso que causam essas dúvidas, né? São praticamente três tipos de ingresso no serviço público. Um deles que não é é comum, mas não é legal, mas que se acontece, muito.
É uma emenda muito polêmica, a emenda 51. É uma questão muito complexa, envolve hierarquia de lei, hermenêutica constitucional, interpretação sistemática. É assim, uma coisa bem complicada mesmo. Aí, assim, dentro do mundo jurídico que é complicado de você fixar, quanto mais o leigo, né? Aí tem muito problema mesmo, muita confusão mesmo, falta de informação, informação desencontrada. Então tem muita desinformação mesmo.
É possível a questão da ação coletiva no tocante à contratação, convocação e realização de processo seletivo, ou a pessoa pode ingressar judicialmente somente de forma individual?
Não, depende muito do caso concreto. O que é mais comum? Várias pessoas podem fazer um litisconsórcio. O que é um litisconsórcio? Várias pessoas num polo de um processo, seja como autor ou como réu. Então, às vezes, várias pessoas podem formar o mesmo polo passivo, se for a mesma questão. Em alguns casos também, algumas entidades podem entrar com alguma ação coletiva questionando as entidades que têm legitimidade. Então, depende muito do caso concreto.
Muito bem, tem mais perguntas aqui através do nosso WhatsApp. A pessoa pergunta por que numa determinada cidade tem, portanto, uma associação separada. Existe uma associação específica para essas categorias?
Não, a questão de associação é livre, associação sindical, se for para fim ilícito. Então, assim, a associação, você pode criar só dos agentes de saúde efetivos, só dos temporários, embora o mais comum seja de todos. Diferente de um sindicato. Sindicato é da categoria, seja temporário ou não. Então, a associação tem mais uma liberdade de criação. O sindicato é um pouco mais restrito, porque tem regras próprias, tem registro no Ministério do Trabalho. Mas, sim, é possível, sim, porque a associação, quem determina são os associados. O objeto social, se não for contrário à lei, porém, você pode alegar que é falta de isonomia, mas aí é uma questão muito complexa, vai ter que ser debatido judicialmente.
Uma associação, por exemplo, existindo a Associação dos Agentes Comunitários de Saúde num determinado município, a associação pode ingressar judicialmente contestando a realização de algum concurso público?
Sim, por quê? Porque se no estatuto, ou pode estar no estatuto a legitimidade da associação para representar judicialmente ou extrajudicialmente o interesse dos interessados, ou pode ser feito também a assembleia uma autorização para isso. Então, sim, a associação ela é substituta processual, ela pode ir à justiça defender interesse dos seus associados.
Muito bem, doutor Augusto, estamos infelizmente findando o programa Mais Justiça de hoje, agradecendo imensamente a você ouvinte, você internauta, que acompanhou, que concordou, que discordou de tudo que foi apresentado aqui no programa. Nós agradecemos a sua audiência. E para você que não pôde acompanhar o programa desde o comecinho, lembrar que ele fica gravado, você pode acompanhar no nosso Facebook, pode acompanhar no nosso YouTube, mas deixa eu agradecer também ao advogado que esteve aqui conosco, doutor Augusto César, trazendo as informações sobre agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Doutor Augusto, muito obrigado por sua participação.
É sempre um prazer, Daniela, contribuir com esse momento, né? Já há muito tempo, já sentindo de cá, sempre tratando temas relevantes, sobretudo a questão da defesa dos agentes públicos, né?
Muito bem, obrigado, doutor Augusto César. Obrigada a você, ouvinte, você internauta, você que acompanha através do nosso Facebook, através do nosso YouTube, através da Rádio Mais FM pela frequência 106,1. Lembrando que o programa também fica gravado lá no nosso portal maisfm.com e ele vira podcast. Então você pode, inclusive, baixar o programa e enviar para quem você quiser. Ele vai ficar disponível no nosso portal maisfm.com em formato de podcast e também vira podcast nas principais plataformas digitais, como por exemplo Spotify, Deezer, enfim. Você acessa da forma que achar melhor. Eu me despeço por aqui agradecendo a audiência de todos. A gente volta na próxima sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, sempre trazendo um profissional da área do direito para tirar as suas dúvidas. Conto com a audiência de todos. Até lá!